Jornal. Câmara dos Deputados.
Por causa da pandemia, estados prevêem recuperação econômica só em 2021.
Comissão cobra prazo para a ANS decidir sobre testes para detectar Covid.
Deputados destacam a importância do Fundeb para reduzir desigualdades.
Boa noite. Em um único dia, a Câmara aprovou em dois turnos a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb. A matéria seguiu para a votação pelo Senado.
A PEC eleva a participação da União no financiamento da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. Nos próximos 6 anos, a parcela da União deverá passar dos atuais 10% para 23% do total do Fundeb, por meio de acréscimos anuais.
A matéria recebeu a aprovação da ampla maioria dos deputados, que destacaram a importância do fundo. Lídice da Mata, do PSD da Bahia, ressalta a importância do Fundeb para impedir um apagão educacional no país. Ela lembra que 86% dos municípios dependem dos recursos do fundo para sustentar a educação básica.
Lídice da Mata acrescenta que o Fundeb vai garantir a valorização dos professores e a aquisição de mais equipamentos para as escolas, visando uma educação pública de qualidade e inclusiva.
Padre João, do PT de Minas Gerais, avalia que, apesar das tentativas do governo de atrapalhar a votação do Fundeb, a Câmara viveu um dia histórico com a aprovação da proposta que garante o financiamento permanente da educação básica. O deputado elogia a mobilização de professores e trabalhadores do setor.
Na visão de Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, o novo Fundeb é essencial para transformar a educação brasileira. Ele afirma que é preciso garantir a continuidade dos investimentos, de forma a diminuir as desigualdades sociais e permitir o acesso de todos a uma educação de qualidade.
Para Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, o novo Fundeb será um instrumento de combate à desigualdade social e racial no país. Para o deputado, a aprovação do fundo faz parte também de uma luta antirracismo que busca um ensino universalizado e igualitário.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, ressalta a batalha travada na Câmara para garantir direitos fundamentais e uma educação pública de qualidade. Ele acusa o governo Bolsonaro de não apresentar nenhuma proposta para a educação e ainda critica a tentativa frustrada do Planalto de atrapalhar a votação da proposta.
Entre os principais pontos da PEC do novo Fundeb, aprovada na Câmara, Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, ressalta o aumento dos investimentos da União de 10% para 23% e a garantia do pagamento de até 70% dos recursos do fundo a todos os profissionais da educação e não apenas dos professores.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, destaca que o novo Fundeb vai beneficiar 48 milhões de estudantes, desde crianças da primeira infância até jovens e adultos. Ele lembra que o Fundeb substituiu o Fundef do governo FHC, foi aprimorado no governo do PT e agora é um direito constitucional que garantirá investimentos numa educação pública de qualidade.
Alencar Santana Braga também ressalta a importância dos serviços públicos no país, destacando o papel fundamental do SUS no enfrentamento à Covid-19 e do Fundeb no desenvolvimento da educação.
Educação.
Grace Elias, do Avante, de Minas Gerais, elogia o texto da medida provisória aprovada pela Câmara, que suspende a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos neste ano. A deputada ressalta a importância de o Conselho Nacional de Educação editar as diretrizes para implantar a medida. O texto está em análise no Senado.
Aliel Machado, do PSB do Paraná, lamenta a rejeição de destaque à MP dos dias letivos, que previa a ajuda de entidades da educação, saúde e assistência social na edição das regras que irão nortear o processo de mudanças no ano de 2020, junto ao Conselho Nacional de Educação. Segundo o congressista, a ideia era dar voz a mais setores, democratizando o processo.
Já Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, critica a tentativa de incluir mais 12 entidades no processo de elaboração das mudanças no calendário escolar de 2020. O deputado elogia o texto aprovado, que define apenas o Conselho Nacional de Educação como responsável pelas alterações.
Homenagem.
Paulão, do PT de Alagoas, foi eleito para a 4ª suplência da mesa diretora da Câmara, no lugar de Assis Carvalho, que morreu vítima de infarto em 7 de julho. O deputado manifesta tristeza pela perda do amigo, que, segundo ele, era uma figura diplomática com grande compromisso social.
André Figueiredo, do PDT do Ceará, manifesta solidariedade à bancada do PT e demais parlamentares que conviveram com o deputado Assis Carvalho. Ele solidariza-se com os familiares de Carvalho e afirma que foi uma honra trabalhar com o petista ao longo de 3 legislaturas.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, também homenageia o deputado Assis Carvalho. O parlamentar presta condolências à família e lembra os momentos em que batalhou em defesa dos interesses dos agricultores familiares ao lado de Assis Carvalho, a quem chamava carinhosamente de o rei da Caatinga.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, solidariza-se com a família do deputado Assis Carvalho. Ela espera que todos mantenham a força e a energia para enfrentar este momento de perda.
A cidade de Carolina, no Maranhão, completou 161 anos de fundação. E o do Rocha, do MDB, parabeniza os moradores do município, que, segundo ele, é um dos mais bonitos do estado e onde está o Parque Nacional da Chapada das Mesas. O deputado ainda lamenta o falecimento do prefeito da cidade alagoana de Santana do Ipanema, Isnaldo Bulhões.
Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, parabeniza os 43 anos de fundação da Igreja Universal do Reino de Deus. O parlamentar deseja sucesso aos bispos, pastores e integrantes da instituição religiosa em todo o país.
Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, também destaca o aniversário de 43 anos de fundação da Igreja Universal do Reino de Deus. A parlamentar elogia o trabalho social desenvolvido por membros e pastores da igreja no Brasil e no exterior.
Segurança Pública.
A Câmara aprovou, no início de julho, proposta que garante às mulheres vítimas de violência doméstica o direito a acolhimento institucional temporário de curta duração, em abrigos ou até mesmo em hotéis, pousadas ou outros imóveis custeados pelo poder público, para garantir a separação do agressor.
A autora da proposta, Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, ressalta a importância de novas possibilidades de abrigamento das mulheres vítimas de violência, visando não apenas as questões sanitárias, mas de segurança e sobrevivência. Segundo ela, o feminicídio aumentou 20% em todo o território nacional e 40% só no estado de São Paulo.
Economia.
O equilíbrio fiscal dos estados não deve ser alcançado até 2021, já que eles tiveram uma queda média de 18% na arrecadação de impostos de abril a junho. E as dificuldades financeiras devem continuar.
Secretários de Fazenda que participaram de audiência pública da comissão mista que discute os impactos econômicos da pandemia do coronavírus apostam nas reformas estruturais, a exemplo da tributária, e na continuidade do auxílio da União como ferramentas para tentar regularizar o fluxo de caixa. Acompanhe na reportagem de Cláudio Ferreira.
Os secretários elogiaram a ajuda financeira aprovada pelo Congresso Nacional, mas dizem que as compensações são insuficientes. Eles ressaltaram as diferenças entre os estados no comportamento da arrecadação. No caso do ICMS, por exemplo, houve desde uma queda de 28% no Ceará até um aumento de 4% no Mato Grosso. Até agora, maio foi o pior mês e junho já ensaiou uma recuperação. René Garcia Júnior, secretário de Fazenda do Paraná, enfatizou que o coronavírus continua atingindo com força os estados do sul e que os efeitos sobre a atividade econômica vão durar pelo menos até setembro. Cristiane Schmidt, secretária de Economia de Goiás, relatou perdas de R$800 milhões na arrecadação entre abril e maio e revelou que quase não conseguiu pagar os servidores do estado.
Folha é o nosso grande problema de hoje e seguirá sendo. As nossas receitas não estão cabendo dentro das despesas. E temos aqui uma pressão muito, mas muito forte por aumentos salariais. E quando falo aumentos salariais, eu não falo só em revisões anuais. Eu estou falando também em progressões e promoções.
Levantamento do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, o Concefaz, mostra que as perdas de arrecadação vão atingir mais fortemente as regiões Nordeste, Sul e Sudeste. Em São Paulo, de acordo com o secretário Henrique Meirelles, a queda em 2020 será, em média, de 11% em relação à previsão orçamentária inicial. O ex-ministro da Fazenda sugeriu a intervenção do governo para auxiliar pequenas e médias empresas com problemas de crédito, já que o Banco Central foi autorizado pelo Congresso a comprar carteiras de crédito no mercado financeiro.
É uma ação aí do Banco Central de exercer os seus direitos dados pelo orçamento de guerra e começar a comprar, de fato, essas carteiras, como está sendo feito pelo Banco Central americano, pelo Banco Central europeu e por outros.
O relator da comissão mista, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, acrescentou que se não houver a recuperação das pequenas e médias empresas, aparecerão o que ele chamou de CNPJs invisíveis, negócios que ficarão à margem da economia.
Eu penso que será inevitável que muitas delas migrem para a informalidade. E nós já vínhamos tendo muita dificuldade com os informais, talvez a gente tenha aí um acréscimo da informalidade significativo no Brasil no momento imediato de pós-pandemia.
Para o presidente do Comitê de Secretários de Fazenda, Rafael Fonteles, que é secretário do Piauí, a ajuda do governo federal tem que continuar e levar em conta as projeções de perda até o final do ano.
Mesmo com a retomada das atividades econômicas, o efeito na queda da arrecadação ele continua. Por quê? Porque a crise econômica, na verdade, ela não é derivada apenas do fato das atividades econômicas estarem suspensas, mas pelo próprio comportamento dos agentes econômicos que ficam com o pavor da doença, obviamente, o temor, e terminam alterando o seu comportamento de consumo e, portanto, isso reflete na arrecadação.
Os secretários de Fazenda fizeram algumas demandas ao Congresso Nacional, como a aprovação das reformas tributária e administrativa, além da garantia da suspensão da quitação das dívidas com bancos internacionais e do pagamento de precatórios durante a pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, elogia o texto da medida provisória já aprovada na Câmara, que prevê ajuda a pequenas e médias empresas. Ele destaca a criação do PEAC Maquininhas, programa que concede empréstimos a microempresários e usará como garantia os valores a receber de vendas feitas por meio das máquinas de cartões de crédito e débito.
Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, também destaca a aprovação da medida que destina crédito a pequenas e médias empresas. Ele elogia ainda a criação do programa de acesso ao crédito chamado PEAC Maquininhas.
Para Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, a medida provisória que destina crédito a pequenas e médias empresas, além de gerar emprego e renda, vai contribuir para dinamizar a economia nos municípios e nas comunidades onde o desemprego e a pobreza são maiores.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, protesta contra a suspensão do financiamento da maior pesquisa sobre a Covid-19 no país, feita pela Universidade Federal de Pelotas, em 133 municípios.
Segundo o deputado, o estudo revela que os números estão subestimados e para cada pessoa infectada pelos dados oficiais, na verdade, 7 estão contaminadas de fato. Pompeu de Matos pede que o governo Bolsonaro garanta os recursos para a pesquisa.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, celebra a aprovação de projeto de ajuda emergencial a agricultores familiares durante a pandemia. O parlamentar parabeniza o movimento dos trabalhadores sem terra e entidades representativas da categoria. Entre os pontos da proposta, ele destaca a concessão de crédito, o auxílio no custeio e a renegociação de dívidas.
Luiziane Lins, do PT do Ceará, afirma que não se deve tratar com normalidade a atitude do presidente Jair Bolsonaro de criticar o isolamento social durante a pandemia do coronavírus. Na avaliação da deputada, as opiniões de Bolsonaro e o atraso no pagamento do auxílio de R$ 600 deixaram a população desprotegida e exposta à Covid-19.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, registra o lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Renda Básica. Ele argumenta que, com um PIB de 6 trilhões e 300 bilhões de reais, o Brasil tem condições de garantir uma renda mínima aos mais vulneráveis. O deputado acrescenta que a renda básica é uma estratégia de desenvolvimento e de enfrentamento à desigualdade.
Coronel Tadeu, do PSL, critica a publicação no Twitter do governador de São Paulo, João Dória, em que pede o fim das atividades no aeroporto Campo de Marte, alegando falta de segurança. O deputado lamenta o acidente ocorrido recentemente no aeroporto, mas afirma que o local é seguro e que Dória, na verdade, busca atender a interesses de empresários.
Saúde.
Está em discussão na Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, a inclusão dos testes sorológicos para a Covid-19 na cobertura dos planos de saúde.
Por causa desse debate na ANS, os parlamentares da comissão externa que discute as ações de enfrentamento à Covid convidaram representantes da agência e de consumidores para analisar os prazos para a realização desses testes. Quem acompanhou a audiência foi o repórter Luiz Cláudio Canuto.
O exame sorológico identifica a presença de anticorpos IgA IgC ou IgM no sangue dos pacientes expostos ao vírus. Uma decisão liminar em junho havia tornado obrigatória a inclusão desse tipo de exame nos planos, mas há uma semana a ANS derrubou na justiça a liminar. Por esse motivo, a Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 da Câmara fez uma audiência pública com representantes da ANS, de uma entidade de defesa dos direitos do consumidor e de uma sociedade de epidemiologia, em busca de uma resposta referente ao prazo de definição sobre o assunto. Para que você entenda, para detectar a Covid-19, existem dois tipos de exames, os chamados RT-PCR e o exame sorológico. Mas para o resultado ser confiável, é preciso saber o momento certo de fazer o exame e em qual situação. O exame RT-PCR faz parte do rol de exames incorporados pela ANS para a cobertura dos planos de saúde. Mas nenhum dos exames cobertos pelos planos dá a probabilidade de contaminação após o 20º dia do possível contágio. Como chamou a atenção o presidente da comissão, o deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, hoje, se um usuário do plano de saúde não conseguir fazer o diagnóstico para um exame de RT-PCR no prazo de até 10 dias de contato com algum doente, o cliente do plano de saúde fica na mão. Os sintomas começam após o 5º dia de contato com um doente. Passado esse prazo, não existe exame disponível. A deputada Carla Dixon, do PROS do Rio Grande do Norte, cobrou um prazo para que a ANS decida sobre a inclusão dos exames sorológicos de Covid nos planos de saúde. O diretor-presidente substituto da ANS, Rogério Scarabel Barbosa, respondeu.
Falar um prazo especificamente quando é que vai ser o dia realmente é difícil porque existe toda a análise técnica a ser realizada. Mas tão logo isso ocorra, isso vai ser tomado de pronto. É, tem nosso compromisso de chamar uma reunião de diretoria colegiada, inclusive de forma extraordinária, para tomada de decisão.
O deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior renovou a cobrança e afirmou que a área técnica da Agência Nacional de Saúde Suplementar deve estabelecer um prazo para fazer a análise. A resposta coube ao gerente-geral de regulação assistencial da ANS, Teófilo Machado, e houve uma discussão.
A reunião é na sexta. Se me chega na quinta-feira que vem mais contribuições de entidades, eu vou precisar estudar essa contribuição.
Teófilo, enfim, você não está entendendo. Nós estamos numa pandemia, as pessoas são usuárias de plano de saúde, querem saber se vão fazer os exames ou não. Dia 24 você tem uma audiência pública. Quem tiver a contribuição, coloca até o dia 24 e você termina uma nota.
É isso que a gente
se tiver viu. Posteriormente, vocês mudam a DUT. O que vocês insistem no erro é que vocês não têm decisão. Decide que não incorpora, mas toma uma decisão. A população brasileira espera de uma agência do tamanho que é a ANS que tome-se uma posição. Vocês prestam serviço à nação brasileira. Vocês não prestam serviço a instrumento particular. Vocês não são funcionários de uma empresa. Vocês prestam serviço à nação brasileira. Precisa ter um prazo. Não me importa a decisão. Eu não tenho capacidade aqui de decidir. Não cabe a nós decidir, cabe a vocês. Mas vocês têm que ter um dia para decidir.
Como eu falei, de 7 a 10 dias, eu faço essa nota técnica a partir do que vamos escolher nessa audiência pública. A gente faz essa nota técnica.
De 7 a 10 dias a partir do dia 24, é isso?
É, a partir da segunda-feira seguinte, né?
O diretor-presidente substituto da ANS, Rogério Scarabel, tranquilizou os usuários dos planos de saúde.
A cobertura dos planos de saúde, ela está e sempre esteve, ou seja, em nenhum momento ela deixou de estar preservada, não havendo qualquer restrição de atendimento aos beneficiários. As medidas que vêm sendo tomadas pela reguladora buscam preservá-los dos riscos da contaminação e contribuir para que a rede conveniada dos operadores possa priorizar os atendimentos aos casos graves da Covid.
Mas a coordenadora do Programa de Saúde do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, Ana Carolina Navarrete, discorda.
O acesso a testes, e aí não estou falando dos testes sorológicos só, estou falando de acesso a exames de maneira geral no mercado de planos de saúde, ele é o tema mais reclamado, se você pegar todas as reclamações desde o início da computação no site da ANS. Exames não só sorológicos, mas PCR que estão previstos no rol.
Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.